Pela primeira vez na história, a Guiné-Bissau está representada na Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas ao nível do seu chefe de Estado, aqui em Paris. O país seria, depois do Bangladesh, o segundo mais vulnerável à subida do nível do mar devido ao aquecimento do planeta. Segundo Viriato Kassamá, perito da Secretaria de Estado do Ambiente guineense, nesta área, a subida do nível das águas já é visível no país.
Nós notamos isso só com as águas das chuvas, as águas pluviais deste ano. A zona leste foi extremamente atingida, a zona norte também. Gabu, principalmente, algumas tabancas do setor de Piti, sofreu inundação e os danos são incalculáveis relativamente a bens e serviços aí naquela zona. E na zona norte, a região de Biombo também sofreu, sem contando com a subida do nível médio das águas do mar. Se isso vier a acontecer, o relatório de 2013 do African Report Gap mostrou claramente que, pronto, tendo em conta essas vicissitudes todas, a Guiné-Bissau é um país altamente vulnerável aos efeitos das alterações climáticas.
Já se está a fazer alguma coisa para tentar minimizar isso?
Sim, temos estado a fazer e temos estado a introduzir a dimensão de alterações climáticas nas políticas públicas, que chamamos mainstreaming, nas políticas-chave dos setores do desenvolvimento do país. Mas tirando isso também no âmbito dos projetos que temos com o Fundo para o Ambiente Mundial, o GEF, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, temos estado a construir as infraestruturas hidráulicas, que com certeza vêm nos permitir captar muita água da chuva, porque grande parte da água da chuva que cai no país, outra parte infiltra-se, a grande parte vai para o mar. E estamos a construir represas, bacias de retenção de água, que irá com certeza acumular essa água, que na época da estiagem, na época da cedura, poderá servir bebedouro para os animais, o gado bovino, e para as pequenas culturas, tipo horta, não é?
A China representa um quarto das emissões dos gases de efeito de estufa e é um parceiro incontornável da Guiné-Bissau. Em que medida é que se pode estar otimista, falou aí otimismo, acha que desta feita a China vai mesmo alinhar com os demais e apostar na redução dos gases?
Sim, eu penso que sim. A China é um dos países que tem estado a investir muito nas renováveis. Nós fazemos parte do mesmo grupo negocial com a China, o G77 mais China, e todo esse grupo está mobilizado para que encontremos um acordo global aqui em Paris. Eu acho que a China tem estado a fazer grande esforço em termos de redução de emissão de gases com efeito de estufa.
A China também muito interventiva em África e nomeadamente na Guiné-Bissau, onde se fala muito do papel nefasto que ela terá desempenhado em relação ao abate indiscriminado de árvores. Quer comentar?
Isso transcende-me. Mas eu sei que o governo tem estado a fazer um grande trabalho. Há bem pouco tempo, há um ano para cá, aprovou-se uma moratória de corte de exportação de árvores, uma moratória de 5 anos, porque a Guiné-Bissau, no contexto de Quioto, é um país florestal. Penso que o país deve apostar muito na gestão sustentável das florestas, porque é uma vantagem comparativa que a Guiné-Bissau tem nessas negociações internacionais no âmbito da mitigação de emissão de gases com efeito de estufa.
Dependentes do Fundo Verde para tentar de alguma forma assegurar o vosso desenvolvimento sem passar pelas energias fósseis?
Relativamente ao Fundo Verde, a Guiné-Bissau já deu um passo grande, não só o Fundo Verde, mas também como outros fundos adicionais. Só com investimento, só com um financiamento robusto em termos das alterações climáticas, que na verdade os países menos avançados poderão acompanhar todos os outros países neste processo global, que é a redução de emissões de gases de efeito de estufa, para que no próximo século não exceda aos 2 graus centígrados. E nós ainda, no nosso caso, fazendo parte dos CIDs, dos pequenos estados insulares em desenvolvimento, nós apontamos sempre para 1.5. Porque são estados mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas, tanto como aumento da temperatura, chuvas, ventos fortes, etc., etc. O Fundo Verde, com certeza, constituirá um balão de oxigênio para com os nossos países. A Guiné-Bissau já deu um passo grande neste sentido, já tem um ponto focado para o Fundo Verde, já foi aceita no programa Readiness do Fundo Verde e neste momento estamos a trabalhar com o PNUD. Fundos existem, mas o país tem que ter uma capacidade interna de mobilização e de gestão desses fundos.
Deve ser complicado também em termos de mentalidades, quando se vai à Guiné-Bissau vê-se nomeadamente um parque automóvel obsoleto com matrículas europeias, ou seja, carros em fim de vida. Como é que vê isso e como alertar as pessoas para o facto de ser necessário adotar outros comportamentos?
O país tem estado a trabalhar nesse sentido, porque nós há tempos fizemos um trabalho para o PNUD, que é um subsídio para a futura elaboração da nossa estratégia de reduções de emissões. Um dos setores que nós elegemos como prioritários é o setor de energia, onde entra a parte do transporte. Temos essa consciência de que, pronto, temos estado a importar carros velhos, mas eu penso que o governo, no curto espaço de tempo, vai começar a legislar neste sentido, para que, na verdade, possamos acompanhar esta dinâmica toda a nível internacional.
Neste momento, se a situação se mantiver, o planeta vai aquecer em cerca de 4 graus. A meta aqui seria um 2. O senhor diz que vão apostar mesmo numa meta mais ambiciosa e ficarmos pelo 1 grau e meio, não é? Isso parece-lhe mesmo praticável, verosímil?
É possível, porque os efeitos do clima não escolhe a cor da pele, não escolhe países, não escolhe continentes, porque todos nós vamos sofrer com isso de uma maneira ou de outra. Se nós não conseguirmos reduzir este gap entre a emissão que nós temos estado a praticar, não é? Será com certeza catastrófica para todo o mundo. O que mais vai sentir são os mais pobres, os mais vulneráveis de todos, porque para se fazer face aos efeitos nefastos da inclemência do clima, é preciso sermos fortes em termos técnicos, capacidade técnica do país, e também em termos financeiros para poder fazer face. As obras de adaptação são muito caras, não é? É preciso um investimento sério neste sentido.
Vê-se ainda muito pouco de energias renováveis na Guiné-Bissau e se prende-se com o custo dos equipamentos?
Em parte, mas nós temos um potencial grande em termos de renováveis. Eu diria solar na parte continental e eólica na parte das ilhas, não é? Houve um estudo feito, acho que nos anos 80. O custo de instalação é extremamente caro, mas nós temos estado a apostar na nossa política energética e elegemos a parte dos renováveis.
Era Viriato Cassamá, diretor do Gabinete de Intercâmbio e Planeamento da Secretaria de Estado do Ambiente da Guiné-Bissau, que participa nesta COP21 em Paris.